O Papa Francisco agradece todo o apoio que tem recebido nas últimas horas. Através de uma mensagem publicada há instantes na internet, na rede social Twitter, o líder da Igreja Católica manifesta-se comovido com as mensagens que têm sido enviadas e expressa a todos gratidão pela proximidade e pelas orações. O estado de saúde do Papa Francisco está a registrar melhorias, é o que indica o Vaticano através de um comunicado divulgado hoje. O líder da Igreja Católica permanece internado no hospital, mas já regressou ao trabalho. Não é o ideal, mas é o possível. PS e Bloco de Esquerda admitem que o novo texto da lei da eutanásia não é a solução perfeita. Socialistas e bloquistas preferiam o texto anterior, mas estão convencidos de que este novo diploma, Inês Ameixa, vai convencer os juízes do Tribunal Constitucional.
Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, admite que preferia a solução original, mas reconhece, no entanto, que é dado um passo em frente para que exista uma boa lei de eutanásia.
Muitos de nós não se sentem absolutamente confortáveis com essa solução, preferiam a solução que tínhamos no diploma original, mas também percebemos que para termos uma lei que chegue às pessoas e que acuda às pessoas, temos que olhar com atenção para o conjunto do acórdão, incluindo declarações de voto. É um passo em frente que o legislador deu para se conformar com a leitura que fez do acórdão e das declarações de voto.
Também o líder parlamentar do Bloco de Esquerda defende que o novo diploma vai ser capaz de responder ao acórdão do Tribunal Constitucional. Para Pedro Filipe Soares, o novo texto não é, ainda assim, o ideal.
Não era a pretensão inicial do Bloco de Esquerda, mas nós não apresentámos esta proposta com reticências. Fazemo-la sabendo que a ser aprovada é um avanço nos direitos no nosso país e é um caminho em direção a um objetivo que há muito queríamos ter alcançado.
Em sentido contrário está o PSD, que lamenta que não seja feito um referendo à morte medicamente assistida. Joaquim Miranda Sarmento lamenta ainda um texto que foi recebido ontem, já fora de horas.
Lamento em primeiro lugar que a proposta só tenha sido distribuída aos grupos parlamentares ontem, ao fim da tarde, portanto com pouco tempo para analisar. E a segunda coisa que lamentamos é que não haja um referendo para perguntar aos portugueses se concordam ou não com a eutanásia.
Recorde-se que o novo texto foi entregue em conjunto pelo PS, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PAN e é discutido e votado amanhã no Parlamento. Quanto aos social-democratas, têm dado liberdade de voto aos deputados.
Reações dos partidos hoje no Parlamento, na véspera de uma nova tentativa para permitir que a eutanásia seja legislada em Portugal. O líder do PCP diz que as medidas do governo para o setor imobiliário nada vão resolver. No dia em que o Conselho de Ministros dá luz verde às restantes medidas do pacote Mais Habitação, Paulo Raimundo lamenta que não sejam impostos limites aos interesses dos fundos imobiliários e também dos bancos. O líder comunista considera que a população não vai sentir qualquer alívio nas prestações do crédito e também nas rendas de casa.
É uma lei que não serve aos trabalhadores. Não serve àqueles que têm os seus salários completamente apertados e que não têm saídas para o problema da habitação. É uma lei que, com um conjunto de intenções, que no fundamental projeta para o futuro uma outra ideia, uma outra solução, mas que no imediato a única coisa que faz é disponibilizar mais benefícios fiscais e disponibilizar dinheiros do Estado, passando completamente ao lado da causa funda do problema da habitação que temos, que é os fundos imobiliários e os lucros da banca.
Declarações de Paulo Raimundo esta tarde em Braga a criticar as opções do governo para responder à crise na habitação. Governo que está a condenar o alojamento local à morte. É esse o entendimento dos presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto. Carlos Moedas e Rui Moreira estiveram hoje reunidos nas respectivas autarquias com representantes de empresários do alojamento local que convocaram manifestações para hoje em vários locais do país contra as medidas do pacote Mais Habitação. O autarca do Porto, Rui Moreira, acusou o governo de querer exterminar este negócio.
O governo o que é que quer fazer agora? Aquilo que quer fazer é exterminar uma atividade. E ainda por cima, confiscando fiscalmente verbas que não partilha sequer com os municípios.
O presidente da Câmara do Porto chama também a atenção para os impactos indiretos das medidas. A restante atividade que gira em torno do alojamento local, como as lavandarias, estão condenadas. Rui Moreira teme que esteja a caminho uma onda de falências e de desemprego. Também o presidente da Câmara de Lisboa lamenta as novas restrições ao negócio do alojamento local. Carlos Moedas realça que já existem medidas em vigor para limitar os efeitos negativos deste negócio.
Este regulamento já protege muito a cidade. Nós nós estamos a falar em muitas zonas da cidade em que já há uma suspensão absoluta do alojamento local. Nós não estamos a dizer que é permitido em todo o lado. É verdade que em certas zonas da cidade não pode haver mais, porque já há muito alojamento local. Mas temos que olhar para a cidade, não como uma decisão, aliás, uma decisão unilateral do governo, a dizer que é proibido em todo o lado e que até 2030 acabou e que depois vamos rever a situação.
O Governo aprova hoje em Conselho de Ministros as restantes medidas do pacote Mais Habitação, que incluem mais impostos, também a suspensão de novas licenças para o alojamento local. O objetivo é tentar travar a subida de preços no mercado imobiliário, no arrendamento e também na compra de casa. O Governo ainda não deu resposta à Provedora de Justiça sobre o regime de mobilidade por doença dos professores. É o que garante o líder da FENPROF depois das recomendações enviadas pela Provedora, Maria Lúcia Amaral. Ela que defende, por exemplo, a aprovação de um novo e adequado regime de proteção dos docentes na doença e a atualização das doenças incapacitantes que são abrangidas. Mário Nogueira não poupa nas críticas a este regime de mobilidade por doença dos professores.
É um regime que foi absolutamente discriminatório e atentatório dos direitos dos professores que têm doenças incapacitantes, que deixou 3 mil professores de fora, professores que têm esses problemas de doença, e o Sr. Ministro da Educação, que por acaso nem se dignou responder à Sra. Provedora perante as questões que lhe foram colocadas, no entanto a Sra. Provedora atendeu às muitas queixas que recebeu de professores que ficaram de fora desta mobilidade.
Críticas do secretário-geral da FENPROF depois de ter sido recebido hoje pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República, onde Mário Nogueira voltou a acusar o governo de condicionar a greve dos docentes. Já a coordenadora do Bloco, Catarina Martins, insiste que o governo não sabe negociar e que tem estado fora da lei no que toca à forma como lida com as greves dos professores.
O governo, com uma enorme responsabilidade, em vez de resolver os problemas das condições concretas das escolas, das condições de carreira e de salários dos professores, decidiu fazer de conta que tinha um problema com os professores terem a sua luta e começar a atacar o direito à greve. Acresce que há decisões recentes do governo que devem ser contestadas mesmo do ponto de vista legal e, portanto, temos um governo não só que não sabe negociar, mas também um governo que está fora da lei, pelo que o Bloco de Esquerda estará completamente solidário com esta luta dos professores, que é uma luta pela escola e pelo direito a todo o país a ter uma escola pública de qualidade.
Coordenadora do Bloco de Esquerda em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, depois de Catarina Martins ter recebido hoje uma delegação da FENPROF. O jornalista norte-americano que foi detido na Rússia nega todas as acusações de espionagem. Evan Gershkovich, que trabalha para o jornal Wall Street Journal, foi hoje ouvido em tribunal em Moscovo. Os serviços secretos russos acusam-no de ser um espião ao serviço dos Estados Unidos. A população britânica tem mais confiança na União Europeia do que no Parlamento de Londres. É o que indica uma sondagem feita pela World Value Survey, um projeto internacional de estudos de opinião. É a primeira vez em mais de 30 anos que os britânicos depositam mais confiança no bloco comunitário do que nos próprios políticos do país. Um dos responsáveis pelo Brexit, David Davis, considera que estes resultados se devem às sucessivas crises políticas vividas no Parlamento do Reino Unido durante os últimos anos. Cuidado com os avanços descontrolados da inteligência artificial. O aviso é feito por vários nomes ligados à tecnologia, como o empresário Elon Musk ou o fundador da Apple, Steve Wozniak. São signatários de uma carta aberta, assinada por mais de 1000 personalidades, para alertar para os potenciais riscos da inteligência artificial e para defender uma supervisão por parte dos governos e também uma suspensão do desenvolvimento de determinados projetos durante um período de 6 meses. Na opinião do professor da Universidade do Minho, Paulo Novaes, investigador em inteligência artificial, deve-se de facto refletir sobre eventuais riscos, mas uma moratória não vai ter efeitos práticos.
Na realidade, o que estamos a dizer é quase que impraticável, quer dizer, a empresas, a universidades, a centros de investigação para parar a investigação. Isso não existe. Na realidade, isso não vai ter nenhum efeito prático, a não ser eventualmente atrasar a disponibilização de novas funcionalidades ou de novas versões. Eu julgo que tentar parar o vento com as mãos não vai resultar, não serve para nada. O que deve ser feito, isso sim, é uma reflexão importante e digamos, um estudo, uma investigação para entender até onde devemos ir, no sentido do uso, da utilização, em que áreas, para que fins, de uma qualquer tecnologia. Neste caso, em particular, o que estamos a falar é, obviamente, destes novos modelos que a inteligência artificial tem disponibilidade, e em particular na área dos chatbots.
Leitura deste especialista em inteligência artificial a propósito dos potenciais perigos a envolver esta tecnologia. É considerado um menino prodígio na natação. O português Diogo Ribeiro é o primeiro atleta nacional a conseguir o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris. O nadador de 18 anos bateu hoje o recorde nacional na prova de 50 metros livres. Em apenas 21 segundos e 87 centésimas, conseguiu carimbar essa importante presença nos Jogos que se realizam no próximo ano. Marcelo Rebelo de Sousa assinala a morte do crítico e divulgador musical José Duarte. Para o Presidente da República, o nome de José Duarte é sinónimo de jazz. José Duarte morreu aos 84 anos, protagonizava o mais antigo programa na rádio em Portugal, os 5 Minutos de Jazz. Numa nota escrita publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lembra o entusiasmo inimitável de José Duarte pela música, que lhe valeu várias distinções, como a medalha de mérito cultural e também o grau de grande oficial da Ordem de Mérito. A Antena 1 ouviu também o músico Mário Lajinha, que conviveu muitos anos com José Duarte e que recorda uma pessoa com um espírito irreverente.
Eu acho que ele teve essa ideia incrível de, ao serem só 5 minutos, poder estar em horário nobre na Antena 1, aliás. Portanto, foi uma figura muito importante na divulgação do jazz em Portugal. E ele era um amante fervoroso do jazz. Era irreverente. Eu lembro que até tive uma pega com ele por causa de uma crítica. E depois enviei uma carta dirigida a ele. E eu gostei muito da maneira como ele respondeu, que foi com humor. E eu acho que às vezes a discórdia demonstra como é que as pessoas são. E ele tinha esse jogo de cintura. E eu gostei de ter tido esta discórdia porque fiquei a conhecê-lo melhor e fiquei a achá-lo melhor do que achava antes.
O pianista Mário Lajinha a dizer que José Duarte soube colocar o jazz no horário nobre da rádio. José Duarte, que morreu aos 84 anos, não foram nem um, nem dois, nem três, nem cinco minutos de jazz. Foi sim uma vida inteira dedicada a este género musical. E depois deste noticiário pode ouvir aqui na emissão da Antena 1 uma emissão especial para recordar José Duarte.